E aqui, no estúdio da CBN Maringá, hoje, estamos recebendo o senador Roberto Requião, do PMDB, candidato ao governo do Estado. Senador, muito boa tarde.
Boa tarde, Gilson. É um prazer estar aqui batendo papo com você.
Senador, nós temos um Paraná que tem uma arrecadação que é chamada de quinta arrecadação do Estado. É um Estado razoavelmente, entre aspas, né, rico. Tem o lado do Paraná, que é um lado promissor, que tem números muito positivos. Tem um lado do Paraná que não é lá tão positivo assim. Né? Vou usar como comparação levantamento feito sobre os eleitores paranaenses. Nós temos os eleitores com ensino superior, maior índice de eleitores com ensino superior no país, e temos os eleitores analfabetos, é o número de analfabetos do país. Esse Paraná é desigual por quê? E como fazer a igualdade chegar ao Estado?
Se eu não tivesse sido governador, eu podia acenar com uma série de promessas para você. Mas eu fui governador e o Paraná era o mesmo. Em primeiro lugar, eu criei um programa de alfabetização de jovens e adultos que foi uma maravilha. Nós eliminamos o analfabetismo em muitas cidades. Eu saí, o programa acabou. E está sendo extinto agora com uma revolta brutal dos professores que trabalhavam no projeto. Agora, nós temos núcleos de pobreza muito grande. Como é que nós tentamos resolver isso? Em primeiro lugar, eu criei a tarifa zero de energia elétrica para os mais pobres. Até 100 kWh, o cidadão, a família não pagava, para manter uma geladeira ligada, evitando a deterioração de alimentos, uma luz acesa no fim do dia. Isso, inclusive, fazia economia para a saúde, porque um alimento deteriorado provoca uma doença infectocontagiosa que vai custar muito mais caro na ponta do posto de saúde e do hospital. Você cura e ele volta de novo sem a geladeira, a doença continua, recrudesce. Então, nós criamos a tarifa social da água e a tarifa zero da energia elétrica para os mais pobres. Bem, eu congelei a tarifa de água e de energia elétrica por 7 anos. Quando eu assumi o governo que me antecedeu, naquela sanha de privatizações, tinha elevado de forma brutal as tarifas. Congelei por 7 anos. E mesmo assim, consegui investir, por exemplo, na Sanepar, 4 bilhões de reais ao longo do governo. Fiz a usina de... Continuei, né? Peguei no começado a usina do Fundão de Santa Clara, em Guarapuava, e a usina Mauá, em Telêmaco, Borba e Ortigueira. E deixei, com todos esses programas, 2 bilhões em caixa na Copel. Além disso, para resolver esse problema das desigualdades, eu criei o imposto zero para a microempresa e baixei para uma média de 2% o imposto da pequena empresa. A base era 18%. E criei o salário mínimo regional para a população ter dinheiro para poder gastar. Se não houver dinheiro de salário, a economia não gira. O círculo virtuoso do crescimento simplesmente se interrompe. Agora, o que aconteceu depois que eu saí? Meteram uma tal de substituição tributária nas pequenas empresas. Paga o imposto antes e a pequena empresa acaba estocando imposto, estão quebrando todas. E com isso o desemprego aumenta. Aumentaram a tarifa da Sanepar com uma inflação de 23% em 56%. Dobraram a participação nos lucros dos sócios privados, principalmente, de 25% para 50%, um aumento de 100%, e aumentam as tarifas. E agora meteram um tarifaço na Copel de 25%. Quando eu não aceitei o aumento que eu tinha recebido do governo do Lerner e do Taniguchi, eu me recusei a aplicar o aumento, coloquei na planilha, porque eu não sabia como é que estava aquilo, de repente eu imaginava, eu estou errado, eles estão certos, tinha que aumentar, senão quebrava a empresa, mas dei como desconto para quem pagava à vista. Com isso, eu deixei de tirar da economia do Paraná, no período que fui governador, 4 bilhões de reais. Esse aumento agora de 25% só esse ano vai retirar 1,5 bilhão. Então vai empobrecer a economia, vai aumentar a despesa com energia elétrica das famílias mais pobres. O dinheiro que elas podiam gastar no uniforme escolar, na melhoria da comida, num transporte de mais qualidade, desaparece. Então você está vendo que a diferença fundamental entre a minha visão e a visão atual é que eu achava que o governo tinha que trabalhar para as pessoas. E o governo atual trabalha para empresários que muito provavelmente financiaram as suas campanhas. Vai aqui um exemplo para você. Eu gostaria que os nossos ouvintes prestassem atenção, porque é fundamental esse número. Os institutos brasileiros de defesa do consumidor fizeram um levantamento. Na Copel, na CESP e na CEMIG, o custo da energia velha, o que é a energia velha? É a energia de uma usina já construída, amortizada, paga. É R$ 20 o megawatt hora. Na ponta do consumo, essa energia é vendida para você, para mim e para as empresas a R$ 822, com um lucro de 4.000%. Bom, o que acontece especificamente no Paraná? A Copel Geração, em vez de passar energia direto para a Copel Distribuição, de vender ela mesmo por um preço razoável, para que a distribuição tenha lucro e venda energia barata, vende para uma intermediária privada que chama-se Tradener, daquele grupo do Donato Gullin em Curitiba. O Tradener assina um contrato de compra e depois vende para a Copel Distribuição por preços rigorosamente absurdos. Como é que o governo atual quer resolver esse problema? Como resolveria eu, o companheiro? Eu resolveria diminuindo o lucro da Copel Geração e fazendo um investimento de capital na Copel Distribuição. Eles estão garantindo a saúde da Copel Distribuição, com lucros fantásticos na geração e prejuízos monumentais na distribuição por falta de planejamento, por falta de experiência, por incompetência administrativa, estão resolvendo a tarifa da sua casa e das empresas do Paraná, levantando esse tarifaço. Já foi tarifaço do Detran, já foi tarifaço da Copel. É aquilo que o nosso Papa Francisco tem condenado. Quando o Papa foi a Davos, na reunião dos ricos do mundo, com os presidentes dos principais países, ele deu aos presidentes um recado. Digam aos ricos que o capital é importante quando ele é investido em tecnologia nova, melhorando a vida das pessoas, quando ele organiza uma fábrica, dá salário e produz bens. Mas o capital especulativo, que vive da usura e da ganância, que a Bíblia chama de mamon. Mamon é uma palavra que em hebraico quer dizer dinheiro. Não é diabo nem Deus de espécie alguma, é o dinheiro. Não se pode servir a dois senhores, a Deus e a mamon. Este capital especulativo, os financiadores de campanha, os que não produzem nada, mas que vivem na sombra dos estados e que levam à desgraça países inteiros. Você sabe qual é o tamanho do desemprego na Espanha hoje? 27% dos adultos empregados, mais de 50% dos jovens. A Itália, a semana passada, declarou-se em recessão depois de ter 3 meses sucessivos com o produto interno bruto negativo.
Governador, deixa eu fazer uma pergunta para o senhor, governador. Senador, ex-governador e agora candidato ao Estado. Quando se fala de desemprego, por exemplo, os jovens brasileiros são os que estão mais desempregados. No Paraná também, a gente tem uma grande quantidade de jovens que se formam não e que precisam do acesso.
Embora o Brasil tenha o maior nível de emprego da sua história nesse momento. Nós estamos numa posição muito diferente do resto do Brasil.
Mas uma perda de renda. A gente está tendo uma perda de renda agora.
Não é bem assim. Uma perda de renda, as pessoas ganhavam mais. E uma quantidade de empregos maior do que toda a quantidade de emprego na nossa história, com salários não muito interessantes. É mais no serviço com salários baixos, essa é uma verdade. Mas nunca o Brasil teve o nível de emprego que tem hoje.
Mas esse cálculo do empregado, desempregado, não é diferente? Quando você pensa, quem que a gente calcula como empregado? É aquele que não procura emprego.
Não, calcule como o IBGE calcula, o resto é cálculo do Aécio Neves, do Fernando Henrique, não é verdade, é cálculo de véspera de eleição. O emprego tem diminuído na sua importância, na sua renda, o Brasil está se desindustrializando, só a indústria dá salários bons.
Esse é um problema sério.
Com condição de sobrevida, de manutenção de uma família, mas de certa forma o nível de emprego é muito grande. Agora, maus empregos, se você quer que eu concorde.
Não, é que tá, esses maus empregos implicam uma coisa, um ambiente atrativo para as grandes empresas. O Paraná recebeu grandes empresas mundiais, principalmente fabricantes de automóveis, quer dizer, as montadoras no Brasil. O Renault, nós tivemos a chegar no Brasil a
recorrer a Renault. Que não paga imposto algum.
Sim, essas empresas geram paralelamente uma série de outras empresas. Mas é que eu
não, dominó. Me perdoa, você está lendo a Veja demais. Vamos começar conversar sobre economia com mais seriedade.
Então vamos lá.
Essas empresas estão comprando autopeças fora do Brasil.
Sim.
Estão importando tudo. E a indústria de autopeças brasileira está em crise. E estão obtendo facilidades por parte dos governos. Do Paraná com o Lerner, do Paraná hoje com o Beto e de todos os governos do Brasil. O Lester Turov, que era o papa da globalização, quando começou esta folia de fábrica de automóvel no Brasil, ele disse: os brasileiros não deveriam dar nenhuma vantagem, porque o Brasil é o único país do mundo que ainda tem uma sede de automóveis e um mercado fantástico. Esta gente devia se contentar em ter o mercado brasileiro, Mas nessa disputa tola entre governadores, um dá uma vantagem aqui, outro dali, e anuncio: trouxemos mais uma fábrica para o nosso estado. Na verdade, eles dão vantagens que uma fábrica brasileira jamais teria. Então é um princípio que eu estabeleço: nenhuma fábrica estrangeira deve receber uma vantagem que uma fábrica brasileira não possa igualmente receber.
Então, para o senhor, não seria uma alternativa de geração de emprego?
É uma alternativa, desde que tenham as mesmas possibilidades das fábricas brasileiras. O Fernando Henrique igualou o tratamento de empresas instaladas no Brasil com capital estrangeiro ou não. Não sei se isso é bom ou é mal, mas nós não podemos privilegiar esses grupos como se fôssemos um país colonizado e ferrar a brasileira.
A própria presidente Dilma Rousseff, ela coloca que a maior parte das peças dos automóveis fabricados no Brasil deve ser de produção nacional.
Deveriam ser, não são. Hoje não são. Hoje a indústria de autopeças brasileira está quebrada. Você lembra daquela modernização do Fernando Henrique, que ele permitiu a importação de autopeças? 250 mil empregos desapareceram em 15 dias no Brasil. Então, são esses erros, é o capital, o mamon se sobrepondo ao interesse da população. Eu fiz exatamente o contrário quando fui governador do Paraná. Eu privilegiei as pequenas e microempresas, eu dei um incentivo progressivo para quem se instalava no interior do Paraná, ao invés de se instalar em Curitiba, porque o interior é que precisa de mais empregos e salários.
Agora, vou dividir um pouquinho essa conversa com o senhor, com o nosso ouvinte. Tem um ouvinte nosso querendo conversar com o senhor. É um ouvinte nosso que é o Vanderlei, de Paranavaí, que está ouvindo a gente aqui na CBN. Inclusive, como o Vanderlei, se o nosso ouvinte quiser participar, fique à vontade, mande perguntas ao senador e candidato ao Estado, o Roberto Requião. E é o seguinte, senador, o nosso ouvinte Vanderlei pergunta assim, ó, essa pergunta, calculo que o senhor já debateu muito ela. Por que o pedágio no Paraná é tão caro? Outra pergunta, a qualidade das rodovias no estado. Aqui eu acho que ele fala tanto das rodovias pedagiadas, como também as rodovias que são de administração pública.
E as mais terríveis são as rurais. São as rodovias de escoamento da produção que estão totalmente destruídas. Eu, quando peguei o governo, encontrei contratos de pedágio com o pedágio mais alto do Brasil. Do Brasil não, desculpa, do mundo. Eram contratos rigorosamente absurdos. Essa gente já recebeu o suficiente para duplicar ou quadruplicar as estradas e não fazem rigorosamente nada. O que eu fiz? Eu lancei um slogan: pedágio ou baixo ou acaba. O que significa? Que eu admitia que o pedágio existisse desde que fosse barato. Eles resistiram e eu fui à luta. 38 ações foram impetradas junto ao Poder Judiciário. Eu pensava que resolvia isso no meu governo. Mas a justiça brasileira é muito lenta. Existem chicanas jurídicas, a possibilidade de recursos protelatórios. No entanto, mais cedo ou mais tarde, os juízes julgariam e nós resolveríamos esse problema. Acabou o meu governo e eu não resolvi. Fiquei desencantado. Daí se elegeu um governador que, segundo o Ministério Público Federal, não sou eu que estou dizendo, é o Ministério Público Federal, isso foi inclusive publicado na Gazeta do Povo, em Curitiba, recebeu 3 milhões de reais para sua campanha. Chamava-se Beto Richa. No começo ele disse: vou suspender as ações do Requião porque eu vou negociar. E o Requião não negociava. Eu tentei negociar mil vezes. Esse pessoal não negocia. Eles tentam manter os seus privilégios através de todos os meios, os mais estranhos possíveis. Ele suspendeu. E agora, mais recentemente, diante da quase certeza de que não se reelege, ele deu compensação aos 3 milhões. Ele desistiu oficialmente de todas as ações. Recebeu 3 milhões e desistiu das ações. Então o problema do pedágio é esse, porque os juízes julgariam mais cedo ou mais tarde e esse problema estaria resolvido.
O contrato desses pedágios. Os contratos são sempre assinados como contratos que são favoráveis dessas ações com as empresas que administram as rodovias.
Então, se diz que os pedágios... Esses contratos estavam sendo discutidos em juízo. E no momento que eles seriam julgados, o Beto retirou as ações, desistiu. Ele não suspendeu, ele desistiu. Isso é de uma imoralidade indescritível. Principalmente porque ele não pode alegar que ele desistiu para recomeçar uma tratativa, porque ele recebeu 3 milhões de reais dos donos do pedágio.
Agora, senador e candidato ao Estado, nós temos rodovias estaduais, isso é o que me intriga, que deveriam dar opção para quem não quisesse usar o pedágio.
Claro, isso agora, é fundamental
agora,
no
agora,
mundo.
Agora nós temos rodovias estaduais que às vezes são deploráveis e difíceis, algumas delas inclusive com a Rodovia da Morte, ligando aqui Maringá até Guaíra. Essas alternativas muitas vezes não é falha do próprio governo do estado, já vem de longa data essas rodovias com dificuldades, a duplicação, por exemplo, de Maringá até Guaíra, teve Paissandu, aquelas inaugurações que o senhor fez, às vezes ficava inaugurado um trecho, uma parte do trecho não ficava...
Você não vê as dificuldades, nem precisava de governo, né? Essas dificuldades existem, o estado vai se desenvolvendo, o número de automóveis aumentou de uma forma brutal, e a gente tem que ir acompanhando, até com pedágio, quando ele for barato. Agora, no mundo inteiro, nos Estados Unidos, por exemplo, quando existe uma estrada pedagiada, o governo nem controla o valor do pedágio. Por quê? Porque o grupo empresarial privado desapropriou as terras, construiu a estrada, geralmente eles tentam fazer melhor do que a alternativa pública que sempre existe. Então, se eles cobram um pedágio muito alto, o motorista do caminhão ou do automóvel, ou o motociclista, opta por ir pela estrada pública e não pagar nada. Então você não precisa nem controlar o preço, o mercado controla o preço. Mas aqui não, nós entregamos vias exclusivas construídas pelo Estado para empresários do pedágio. E eles cobram o que querem. Quando eu saí do governo, o Beto primeiro suspendeu as ações e deu todos os aumentos que os concessionários queriam. E agora recentemente desiste oficialmente. Mas vamos ter que retomar isso tudo, retomar essa discussão, porque o pedágio caro liquida a economia e traz problemas como esse que você colocou das desigualdades. Um pequeno agricultor vai pagar um horror para transportar sua carga. Isso está errado, isso tem que ter uma solução.
Conversar com o senhor é empolgante, mas eu tenho uma pergunta e tenho pouco tempo. E eu não podia deixar de fazer essa pergunta. As empresas no Paraná, o Paraná é um estado que durante a década de 60 se industrializou. As indústrias se desenvolveram.
Indústria metal mecânica, que migrou com e substituiu a economia do café.
Sim, a gente poderia ter nessas indústrias um grande carro-chefe para o Estado, para geração de emprego nas regiões. Algumas dessas indústrias cresceram, se desenvolveram, se transformaram em grandes empresas nacionais. Mas muitas indústrias pequenas acabaram sendo sufocadas por políticas econômicas, talvez equivocadas.
Como essa da substituição tributária de agora, que está quebrando centenas de pequenas empresas.
Aí um dia eu conversando com um determinado empresário, ele vira e fala assim, até que ponto as grandes empresas que se deram bem em determinadas regiões estão interessadas em concorrência, e às vezes a desgraça é favorável para quem gosta de ficar bem no lugar onde está para não ter concorrentes. O senhor falou da concorrência entre as rodovias, eu achei interessante isso. Né? Um país que deveria ter concorrência. O Estado protecionista, às vezes, não gera a falta da concorrência que a gente tanto reclama de ela ser necessária?
Todo Estado protege a sua indústria. Não existe país no mundo que tenha se desenvolvido sem proteger a sua indústria, proteger a indústria nacional que dá os empregos. Porque senão você parte do princípio da livre concorrência do Adam Smith, e isso interessava a Inglaterra, que dominava o mercado do mundo. País em desenvolvimento precisa proteger a sua indústria, que dá emprego para os seus nacionais, e deve cuidar também da sua moeda. Nós hoje estamos com um real muito valorizado, que faz com que nós compremos, aliás, desvalorizado diante do dólar, muito desvalorizado, que nos coloca numa posição muito vantajosa para comprar produto da China, de países mais desenvolvidos, e isso acaba com a empresa nacional. Nós estamos mantendo uma certa ilusão de nível de vida alto, porque as coisas ficam baratas. Mas estão quebrando as fábricas, a indústria não avança. Mas isso não é coisa do governo do Lula nem da Dilma. Isso vem de 20 e tantos anos. É um erro estrutural da falta de planejamento e para o desenvolvimento no Brasil. Eu tentei fazer diferente no Paraná e quero fazer de novo diferente. O que eu não posso admitir é que os 44 hospitais que eu construí estejam sem funcionar, que as clínicas da mulher e da criança não recebam mais o subsídio do Estado, não tenham médicos, sejam transformadas em pronto-socorro. Eu não posso admitir que a polícia não tenha gasolina, que os policiais não tenham comida no quartel. Nós estamos sem gestão. Parece que esse pessoal, essa meninada bonita que assumiu, bronzeada, bem penteada, vestida com roupa de grife, não se interessa por administração pública, não tem experiência, não tem competência, ou se dirigem a outros interesses que não são o do país. Como é que você pode falar em industrialização com esse tarifaço em cima da energia elétrica? Isso vai pegar pesado na nossa indústria, além de pegar pesado nas residências. E as tarifas de água, rigorosamente absurdas. Eu tenho feito um desafio quando eu faço um debate. Eu tinha 300 programas de governo quando o PMDB governou o Paraná. 300. Era trator solidário, imposto zero para os microempresários, ônibus escolares, eram programas como o do leite, nós fizemos as rodovias alternativas. Hoje, o que existe? Me cita um raio de um programa do novo governo? ninguém consegue citar. Por um motivo simples, não existe.
Tem um ouvinte nosso aqui que talvez tenha uma questão que envolva esse projeto, que é a questão do salário mínimo. Nós temos o salário mínimo estadual, que sempre foi maior que o nacional. Só que o nosso ouvinte, que é o Janilson, ele é aqui de Maringá, ele pergunta o seguinte, sobre o salário mínimo, tanto no federal quanto no caso estadual. No seu governo, quais as propostas para esse salário não perder valor e para se gerar objetivamente uma condição melhor de ganho, de trabalho e de valorização do trabalhador?
É o que nós já fizemos. Eu zerei o imposto das microempresas. Na época da crise de 2008 e 2009, eu baixei o imposto de 105 mil itens que as pessoas compram com o dinheiro do salário para manter a qualidade da sua vida e o abastecimento das suas casas. Eu baixei o imposto da compra interna no Paraná por parte dos comerciantes. Quando eles compravam fora do estado, pagavam 12, quando compravam dentro do estado, pagavam 18. Baixei tudo para 12 para beneficiar as empresas nacionais que começaram, paranaenses, mas nacionais, que começaram a vender muito melhor. Quando eu baixei o imposto da micro e pequena empresa, eu criei o salário mínimo regional. Porque se não tiver salário, não há movimento comercial. O bar da esquina não funciona, a loja do bairro não vende nada, quebra tudo. Eu reduzi os impostos, aumentei os salários. Os Estados Unidos da América do Norte quebrou porque eles congelaram o salário durante 2 décadas e depois davam empréstimo para as pessoas para equilibrar a economia. Faziam uma hipoteca da casa, uma casa que valia 50 mil dólares, era financiada por 100 mil dólares, mas o salário congelado chegou a um ponto que ninguém pagou mais ninguém, porque o salário não subia e eles não conseguiam, por exemplo, tendo a família a nível universitário, pagar o ensino de um filho. E esses financiamentos não eram mais pagos. A economia desabou como um castelo de cartas. Precisamos de proteção da indústria nacional, sim, e precisamos de salário para o mercado interno se expandir. E como nós não podemos concorrer com a Europa, com os Estados Unidos, pela tecnologia avançada, pelos salários baixos da Ásia, nós temos que nos voltar ao Mercosul, que são países que têm um nível tecnológico parecido com o nosso e que assimilam e compram com facilidade o que é produzido no Brasil. Temos que alavancar a partir daí e fortes, juntos, entrarmos no mercado internacional.
Senador Roberto Ezequiel, daria para conversar mais coisas, mas meu tempo é curto. A gente tem um tempo restrito. Queria agradecer a sua presença aqui na CBN.
Eu é que agradeço a vocês. Estamos numa luta pelo Paraná. Eu, pessoalmente, ainda tenho 4 anos e meio de mandato no Senado. E lá você sabe que é uma maravilha. É um paraíso sem que você tenha que morrer. Mas é a responsabilidade, quando eu vejo que o Estado do Paraná não tem gestão, que a administração é absolutamente incompetente, que sobe tarifa de água, de luz, de energia, em favor de alguns pequenos grupos econômicos, e o povo sofre com isso. Então, eu desci para o pátio, estou disputando essa eleição em nome do desenvolvimento do Paraná. Aqui, em Maringá, nós investimos 160 milhões em saneamento básico. O que investiu o atual governo? Nada.